As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Salão Nobre dos Passos do Concelho recebeu na manhã desta terça-feira a apresentação do Tomar Cultura Viva, iniciativa que congrega as empresas do setor de espetáculos e cultura do Concelho, passando também por constituir-se como uma marca. A vereadora da Cultura e Turismo no município de Tomar, Filipa Fernandes, deu então a conhecer esta nova realidade e esta nova aposta do município, que envolve apoios ao setor da ordem dos 120 mil euros diretos e 150 mil euros indiretos.
As seis empresas que antes poderiam ser não rivais, mas concorrentes, por exemplo, não é? Neste momento são seis empresas que se complementam e, portanto, houve aqui um desafio da autarquia com estes seis empresários de criar uma marca. E, por isso, o Tomar Convida deixa de ser um evento e passa a ser uma marca. Uma marca entre o município e as seis empresas. O que é que pretendemos com esta marca? Ir um pouco mais além do que só os eventos de verão que estamos agora a recriar. Para o ano, quem sabe, o Dia da Cidade não poderá ter aqui a marca do Tomar Convida, o selo do Tomar Convida, por detrás de uma iniciativa de Tomar. A ideia é que este esforço que aqui foi criado nesta pandemia fique registado e fique nos próximos tempos uma união que possa vir a dar continuidade à programação cultural de Tomar. E por isso foi um desafio que nos lançámos mutuamente e que achámos que era de todo o interesse continuar. Assim sendo, o que nós hoje apresentamos aqui é o Tomar Cultura Viva, que é a iniciativa que vai decorrer no Mochão, este ano no mês de julho e agosto, e que, como bem sabem, o que é que traz de programação é os artistas locais. Portanto, somente artistas tomarenses subirão ao palco do Tomar Cultura Viva e farão o seu espetáculo este ano com algumas novidades, mas aí deixarei para a organização e para a programação do Tomar Convida, que falarão um pouco mais além sobre isso. Mas dizer-vos que, portanto, a autarquia este ano vai apostar novamente vai ter um investimento novamente de 120 mil euros diretos e 150 mil indiretos, mas que servirá para a programação de julho e agosto e que este dinheiro, que este investimento fique bem claro que é não só para as empresas, mas para todos estes profissionais que, mais uma vez, veem a sua vida completamente parada a nível profissional.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O curso profissional de técnico de desenho de construção civil é a nova oferta da Escola Profissional de Tomar e destina-se a jovens da região centro que estão agora a concluir o 9º ano de escolaridade. O curso permite a conclusão do 12º ano de escolaridade e muito mais, garante aos seus formandos um futuro profissional assegurado com a obtenção da certificação de valor reconhecido e, assim, se o pretenderem, a possibilidade de continuar a sua formação a nível universitário. O diretor da Escola Profissional de Tomar, o professor Horácio Silva, falou à ERT deste novo curso, que é aberto a um número limitado de inscrições.
Vamos, efetivamente, eu diria que retomar uma área de formação que em mil ao tempo e já tivemos, que à época era o curso de desenhador projetista, mas que, entretanto, as condições do mercado levaram-nos a descontinuar. Neste momento, a situação inverteu-se e, por ter havido um desinvestimento muito grande na área da construção civil, a todos os níveis, no que toca à formação, agora o mercado está a ressentir-se do que aconteceu. Ou seja, agora queremos mão de obra especializada, técnicos especializados, e, de facto, não existem. De maneira que decidiu-se retomar essa área de formação, agora naturalmente que ajustado aos novos tempos e às novas exigências e às novas tecnologias, e vamos então relançar o curso técnico de desenho de construção civil. Naturalmente que eu referia com novas tecnologias, é um curso completamente diferente daquilo que trabalhamos há 20 anos atrás, mesmo porque hoje as ferramentas com que se utilizam são de facto completamente diferentes daquelas que eram utilizadas há 25, 26, 27 anos atrás, quando nós trabalhamos esta área de formação. De maneira que a nossa expectativa é de que esta nova oferta de formação, desde logo, vá de encontro às necessidades do mercado de trabalho, que é a nossa primeira e principal preocupação. E a segunda, que encontre nos jovens que agora estão e vão concluir o nono ano, como mais uma oportunidade para construírem o seu futuro, diria assim. Nós, na planificação, nós temos um máximo de 15 vagas para este curso. De maneira que, a haver interessados, havia toda a conveniência que pudessem fazer um contacto com a escola para, na eventualidade de o curso tiver encontrar grande aceitação, não vá alguém ficar de fora só porque, entretanto, se atrasou a manifestar a sua, para já, intenção, porque as matrículas ainda não estão formalmente abertas. O período de matrículas só vai acontecer no final do mês de junho, eu diria que na última quinzena de junho, mas, naturalmente, que se a procura exceder aquilo que é a oferta, naturalmente que poderá haver necessidade de fazer um processo de sediação para a posterior seleção.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo registrou no entroncamento o único caso de infecção por Covid-19 detectado no decorrer das últimas 24 horas. Entretanto, Orém continua o concelho com o registro de maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, leva 3.027 infecções registadas, seguido Tomar com 2.504, Torres Novas 1.997, Abrantes com 1.571, Entroncamento agora com 1.112 e Alcanena com 1.023. Seguida aparece Ferreira do Zêzere com 613, Mação 433, Vila Nova da Braguinha com 270, Sardual com 184 e Constância com 164 infecções registadas desde o início da pandemia. Nossos médio testes estão hoje 97 pessoas em vigilância ativa. O entroncamento tem 38 cidadãos nessa condição, seguido de Torres Novas com 18, Orém 10, Alcanina 9, Vila Nova da Braguinha também com 9, Mação 4, Constância também com 4, Abrantes 3 e Tomar com 2. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.899 pessoas infectadas, 12.477 recuperadas, 97 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 37 anos, detido em Abrantes por suspeitas da prática de burla informática e de acesso ilegítimo, fica sujeito a prisão preventiva depois de apresentar primeiro interrogatório. Estarão em causa, segundo o Ministério Público, 14 crimes de burla informática e nas comunicações em concurso aparente com 14 crimes de acesso ilegítimo em concurso real, com 2 crimes de branqueamento de capitais, para além da prática de coautoria de um crime de falsidade informática e de um crime de burla informática e nas comunicações, ambos em concurso aparente com um crime de acesso ilegítimo. No decurso do interrogatório, o arguido remeteu-se ao silêncio, enquanto o Ministério Público promoveu a aplicação da medida de coação de prisão preventiva por entender ser a única adequada a calcular o perigo de fuga, bem como o perigo de continuação da atividade criminosa. Estão em causa situações enquadráveis na utilização abusiva do sistema de pagamentos MBWay, cujos procedimentos o arguido dominava, aproveitando o desconhecimento das pessoas abordadas para obter transferências indevidas ou obter acesso a contas bancárias das vítimas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Constância vai garantir, nos próximos 2 anos letivos, a plataforma educativa digital denominada Escola Virtual da Porta Editora, gratuitamente a todos os alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade que frequentem o agrupamento de escolas de Constância, bem como os respectivos professores e encarregados de educação. Deste modo, o município irá disponibilizar ao agrupamento de escolas de Constância os manuais do utilizador para acesso dos alunos à escola virtual. Esta iniciativa é uma plataforma de e-learning colaborativa que, para além de deter conteúdos programáticos, disponibiliza fichas de trabalho, testes e aulas interativas, dicionários online e atividades lúdicas digitais adequadas a alunos, pais e professores, procurando auxiliar e consolidar a aprendizagem. Como disse a Erso, o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, esta adesão pretende contribuir para a melhoria dos resultados escolares, bem como para a melhoria da capacidade de utilização das tecnologias, preparando os alunos para os desafios da aprendizagem.
Estamos a falar de uma aplicação informática através do qual os encarregados de educação e os alunos têm acesso a um conteúdo, a um conjunto de conteúdos para aprenderem e para se enriquecerem curricularmente, portanto, de forma digital. Portanto, e tendo presente a situação que vivemos ainda há relativamente pouco tempo do Covid-19, é uma ferramenta essencial no apoio ao estudo e à aquisição de conhecimentos. O principal resultado é proporcionar aos alunos todas as ferramentas que sejam fundamentais para não serem prejudicados nos ciclos de estudo e nestes anos iniciais, que são fundamentais para criarem as bases para os anos seguintes. Portanto, o principal objetivo é esse, é que tenham acesso a esta plataforma e com ela vejam os resultados escolares melhorados e que não sejam prejudicados por alguma situação que possa vir a ocorrer. Portanto, e é um apoio que o município para esta, mais um apoio na área de educação, porque achamos que a educação é uma área fundamental para o desenvolvimento dos territórios e do nosso país. Tem sido uma área em que nós não temos deixado de fazer esforços. Quando falo de esforços, falo de muitas vezes esforços financeiros para conseguir ter uma área e um setor de educação aprazível e com todas as ferramentas essenciais para que os nossos alunos tenham as condições para ter uma aprendizagem e uma vida escolar boa. Portanto, efetivamente, o município tem sido uma das áreas, a par de outras, que o município tem apostado muito nos últimos anos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Regimento de Infantaria 15 evoca já na quarta-feira, 19 de maio, o 215º aniversário da sua criação. O dia festivo da unidade relembra a data da sua criação por decreto de 19 de maio de 1806, pelo qual o 2º Regimento de Olivença passou a designar-se Regimento de Infantaria número 15. O R15 esteve sediado desde a sua criação em várias cidades de norte a sul do país, mas cimenta a sua ligação a Tomar quando, por decreto de 24 de dezembro de 1901, se fixa na cidade, situação que se manteve até aos dias de hoje. Este ano, face à atual situação pandémica, as atividades alusivas à efeméride cingiram-se às cerimónias do hastear da bandeira nacional, homenagem aos mortos em combate, e ao descerrar de 2 placas comemorativas da 1ª e 2ª Missão como Força Nacional Destacada do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista na Bósnia-Herzegovina em 1998 e da sua missão em Timor-Leste em 2000, eventos que contam com a presença do Presidente de Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Para além do apontamento da 9ª Força Nacional destacada para a República Centro-Africana, a MINUSCA, força que já se encontra no Teatro de Operações desde o início do mês de maio de 2021, o Regimento efetuou durante o último ano várias missões e tarefas no âmbito das missões de apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações em toda a sua área de responsabilidade, atribuída a Tomar e Penamacor, das quais se destacam as executadas no apoio à prevenção e combate da Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Pinhal Maior, Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul e a Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas de Portugal-China assinaram um protocolo de cooperação, sessão que decorreu no Salão Nobre dos Espaços do Conselho de Nação. A Pinhal Maior refira-se a uma associação privada composta por municípios de Mação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Reis, sendo que a Câmara Portugal-China, por sua vez, tem como missão institucional o fomento e a dinamização das relações económicas e comerciais entre a República Portuguesa e a República Popular da China. Este marcou presença nesta sessão, à altura em que Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, mas neste particular, na qualidade de Presidente da Pinhal Maior, perspectivou relações mais profícuas entre as duas entidades, referindo-se ao território abrangido como deprimido, mas com enorme potencial.
Temos de estabelecer umas relações mais profícuas entre estes cinco municípios e a população e as empresas que nós representamos e a Câmara de Comércio de Pequenas e Médias de Empresas Portugal-China. Estamos presentes hoje aqui com este ato simbólico a estabelecer uma relação que nós, Pinhal Maior, pretendemos que possa realmente ser consubstanciada em ações concretas que permitam o desenvolvimento do nosso território e das nossas empresas, tirando partido do nosso potencial. Todos sabemos que estamos numa região deprimida, sobre vários pontos de vista, e todas as relações comerciais que possamos estabelecer para tentar contrariar esta dinâmica recessiva que temos vivido ao longo dos últimos anos são seguramente bem-vindas. Este é um território deprimido, mas com enorme potencial. E penso que a República Popular da China, a Câmara de Comércio que aqui representa, e mais do que isso, os empresários chineses, podem ser importantes para ajudar a alavancar a nossa região.
E Ping Xiao recordou que a Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China irá completar ainda um ano de existência, mas apesar deste curto trajeto, tem um imenso potencial de contactos.
A Câmara de Comércio Portugal-China é uma câmara pequenina que vamos fazer um ano de vida no dia 10 de junho. Mas é uma associação que por trás dele tem o apoio da Liga dos Chineses, que já é uma associação quase de 26 ou 27 anos. Portanto, nós conseguimos desenvolver rapidamente com os conhecimentos e os contactos e as relações criadas anteriormente. Neste momento, na China, nós já temos representações, as pessoas estão ligadas com Portugal ou não, em 15 regiões ou 15 zonas diferentes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O projeto de reabilitação do interior do Castelo de Torres Novas foi submetido a candidatura para financiamento comunitário no âmbito do Plano de Dinamização, Investimento de Proximidade na área da conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural. Foi aprovado por maioria na reunião de Câmara. Pretende-se criar um conceito de visita mais abrangente que salvaguarde a memória dos factos históricos proeminentes através da requalificação do jardim. Será também feita a remodelação dos espaços de apoio ao visitante, adaptando o espaço para a realização de manifestações culturais ao ar livre, permitindo criar o suporte para atividades que estabeleçam a ligação cultural e representativa do passado e da sua importância na representação do dinamismo económico, social e cultural contemporâneos da comunidade torrejana. O procedimento de concurso público para a empreitada terá como valor base cerca de 171 mil euros mais IVA e o prazo de execução é de 210 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Luís Moraes.
O Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18 de maio, veio centrar-se nos desafios de recuperação e reinvenção destes espaços face à crise provocada pela pandemia de Covid-19, segundo o Conselho Internacional de Museus. Dados recentes indicam que os museus europeus perderam entre 25% a 75% dos visitantes, com 10% em situação de layoff, enquanto 7 em cada 10 esperam cortes nos orçamentos nos próximos anos. Este organismo internacional, que promove as comemorações do Dia Internacional dos Museus desde 1977, para reforçar os laços dos museus com a sociedade, recorda na sua página online que em 2020 o setor da cultura foi um dos mais afetados e os museus em particular estão a sofrer sérias repercussões económicas, sociais e psicológicas. Em Portugal, como noutros países, as medidas de contenção da pandemia obrigaram ao encerramento dos espaços culturais e os museus sentiram uma queda de 60% nos visitantes e, consequentemente, na mesma ordem das receitas. No entanto, a crise também serviu como um catalisador para inovações cruciais que já estavam em curso, nomeadamente na digitalização, criação de novas formas de experiências culturais e comunicação. Neste sentido, a organização desafia os museus de todo o mundo a abraçar e liderar a mudança através de uma reflexão sobre a relação com as comunidades que servem, experimentar novas formas e modelos híbridos de fruição cultural e reafirmar a sua missão de construtores de um futuro justo e sustentável. Não esquecer que os museus fazem parte da história dos países e, como tal, representam uma certa cultura ao nível das suas exposições, ao nível dos perfis dos seus progenitores, das pessoas que nasceram nesse país, e das várias formas de fazer cultura e de fazer arte. Investir no potencial criativo da cultura como motor de recuperação e inovação na área pós-Covid, sobre a escolha do tema The Future of Museums, Recover and Reimagine, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, apelando aos profissionais para criarem, imaginarem e partilharem práticas de valor, novos modelos de gestão e soluções inovadoras. Em 2020, mesmo com a limitação da pandemia que impuseram, sobretudo, a realização de atividades em plataformas digitais, essas iniciativas envolveram mais de 83 milhões de pessoas nas redes sociais só no dia 18 de maio. Nesse ano, devido às restrições sanitárias exigidas pelas autoridades para conter a pandemia, todos os museus e monumentos foram encerrados ao público em Portugal no dia 14 de março e reabriram exatamente no dia 18 de maio. Em 2019, mais de 37 mil museus de 158 países participaram no evento, organizando programações que envolvem habitualmente visitas guiadas, concertos, teatros, cinema, aberturas de espaços nas reservas, lançamento de livros, recriações históricas e conferências. Tomar tem vários espaços museológicos. Aproveite e visite um. Vale a pena pensar e visitar um.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.